Graças e paz, irmão.
Amém.
O título da palavra dessa noite é
Haja Luz. Amém?
Amém?
Baseado no texto de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, dos versículos 1 ao 5. Amém? Então vamos ler do 1 ao 5, né? Vou ler para os irmãos. Nós sabemos, irmãos, que Gênesis é a origem, né? A origem de todas as coisas. Toda a vontade de Deus, ela é expressada aqui em Gênesis, né? E então, no princípio, né? Olha só, no princípio, começa com essa palavra, a origem, o princípio. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas, né, aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, aleluia, haja luz. Aleluia, pelo verbo, né? Haja é um verbo haver no imperativo, né? Haja luz. Irmãos, e houve luz, glória a Deus. O 4, versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então aqui outra palavra, irmãos, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Deus fez separação, amém? Entre luz e trevas. E o versículo 5, Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, irmãos, se nós olharmos aqui, a partir do versículo 1, né, voltando, os irmãos poderem... Isso, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós já ouvimos sobre isso, né, e que houve, nesse princípio, uma primeira criação, né? Isso é bem detalhado num livro do irmão G.H. Pember. No século XIX, ele escreveu um livro chamado As Eras Mais Primitivas da Terra. E ali, irmãos, ele diz que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, houve uma coisa, uma catástrofe, não é? Então, Deus criou a primeira criação de uma maneira cheia de beleza, de harmonia, mas aí nesse intervalo, então, houve o quê? A rebelião de Satanás. Né? Ele era um anjo de luz, um arcanjo, responsável por toda a adoração a Deus, por levar todos os anjos e todos os seres que habitavam a terra a adorar a Deus. Porém, na sua beleza e na sua formosura, ele se orgulhou e quis ser igual a Deus. E por conta disso, Deus, então, o julga, o expulsa, não é? Do céu, dali de diante do trono, e lança ele para os ares. E ele, irmãos, leva junto com ele um terço dos anjos do céu, que se tornam, então, os anjos caídos, e todos os seres que habitavam a terra também se juntam a ele na rebelião contra Deus. E por conta disso, irmãos, o Senhor Deus vem e julga tudo isso. E por causa desse julgamento de Deus é que a terra se torna o que é relatado no versículo 2. Diz o que no versículo 2? A terra era sem forma e vazia. Ou a terra se tornou um caos. Então, aquilo que tinha harmonia, tinha beleza e uma ordem estabelecida por Deus, por conta da rebelião de Satanás, o diabo, se tornou um caos, caótica, sem organização nenhuma, né, sem estrutura, sem forma, né? E aí, então, irmãos, qual é a maior característica do caos? Trevas. Olha só, havia trevas sobre a face do abismo. Então, onde há caos, há trevas. Onde há trevas, há caos, há confusão. Percebem? sobre a face do abismo. O abismo é o profundo dos mares, dos oceanos. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus não estava contente com o caos. Deus não estava satisfeito com as trevas. Ele não estava feliz com aquilo. Então ele estava ali, pairando sobre as águas, se movendo ali sobre todo aquele caos, querendo o quê? Restaurar todas as coisas. E é o que nós vemos, então, no 3. Qual é a maneira, irmãos, que Deus inicia, que ele dá o pontapé inicial nessa restauração ao caos, né? Restaurando todo esse caos? Aí, então, ele diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, a palavra, por meio da sua palavra, Deus, então, ele dá uma ordem aqui, para que a luz coloque ordem no caos. Extinga o caos, elimine o caos, ponha ordem no caos, eliminando juntamente com o caos o quê? As trevas, né? Então nós vemos aqui esse verbo, e isso é muito importante nós vermos que a palavra aqui foi um verbo, e um verbo no imperativo. O nosso Deus é assim, ele ordena, né? Ele falou e tudo se fez, ordenou e passou a existir. Um hino, né? Das crianças que a Ângela fez, falava dessa forma. Ele falou e tudo se fez, ordenou passou a existir. Então, esse é o nosso Deus, por meio da palavra. Ele vem, então, e dá essa ordem. Por quê, irmãos? Deus não gosta, ele não quer o caos. Ele não, como que eu vou dizer, ele não compactua com o caos. Ele odeia o caos. Então, ele quer trazer todas as coisas à luz. Porque onde há luz, não há caos. Onde há luz, não há confusão. E a luz veio por meio da sua palavra. E aí, no versículo 4, ele fala, e Deus viu que a luz era boa. E essa luz, irmãos, do primeiro dia, não eram os luzeiros ainda, porque o sol e a lua não foram criados no primeiro dia. Essa luz é o próprio Deus. Deus é luz. E a luz da glória de Deus, então, vem e põe fim ao caos, põe fim às trevas, põe fim a toda a confusão, a toda a bagunça que havia ali, e traz ordem de novo para o universo e para a terra. Aleluia! E o 5, Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que tarde e manhã, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas o dia judaico, ele começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde do outro dia, diferente de nós aqui no Ocidente. Então foi isso, houve tarde, havia uma, né, a tarde anoitecer e depois o alvorecer e o dia. Irmãos, como eu disse, Deus odeia o caos. Se nós olharmos Isaías 45:18, olha só o que diz aqui. Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é o único Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Então, confirmando Gênesis, né, 1:2, 1:3, né, ele não a criou para ser um caos. Irmãos, Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E aí ele diz, complementa, eu sou o Senhor e não há outro. Quando nós aqui fala de terra, é o planeta Terra, mas a gente também pode inferir, se nós olharmos para a parábola do semeador, no Novo Testamento, nos Evangelhos, aquela terra na qual a semente foi lançada, que é a palavra de Deus, essa terra lá, na parábola do semeador, ela tipifica o quê? O nosso coração. Então, quando Deus diz que ele não criou a terra para ser um caos, irmãos, ele também está querendo dizer para mim e para você que ele não nos criou para ter caos, para o nosso coração ser um caos. Muitas vezes, irmãos, nós, no nosso viver, no nosso dia a dia, E as pessoas que não têm o Senhor, principalmente, né, claro, a vida delas é um verdadeiro caos. Pode até ser que exteriormente esteja tudo em ordem, mas interiormente, o vazio que elas têm, não é? As aflições que... é um caos. Irmãos, e Deus quer colocar um fim ao caos. Aleluia! Deus quer tirar todo o caos de dentro de nós. Sabe, todas as situações que nos afligem, Deus quer pacificar o nosso coração. Deus quer trazer o nosso coração ao equilíbrio. Eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Então Deus quer pôr fim ao caos, irmãos. E de que maneira que Deus põe o fim ao caos? Por meio da luz. Aleluia. Então, o que que Salmo 18:28 diz? Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Irmãos, esse tem que ser o nosso clamor. Sabe, nessa semana eu pedi ao Senhor, Senhor, derrama a tua luz sobre as minhas trevas. Senhor, expulsa todo o caos que haja em mim, todo o caos que haja ao meu redor, no meu trabalho, na escola, ou enfim, onde quer que seja, Senhor, elimina. Derrama a tua luz, derrama a tua luz e expulsa todas as trevas que agem em mim. Isaías 60, do 19 ao 20. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, falando para nós, irmãos, para o povo de Israel e para nós hoje, o Israel celestial. E o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. Irmãos, a glória de Deus hoje, ela está disponível para mim e para você, e ela é suficiente para pôr fim ao caos, para pôr fim às trevas, todas as trevas que agem em nós e ao nosso redor. Glória a Deus! O 20, o seu sol nunca se porá. Irmãos, essa é a promessa de Deus. Não vai mais haver noite, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Os dias do seu sofrimento chegarão, do nosso sofrimento, dos filhos de Deus, chegarão ao fim. Porque Ele é a nossa luz, e a luz põe fim às trevas, põe fim ao caos. Aleluia! Salmo 119, 105, ainda fala da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, irmãos, de que maneira que essa luz chega até mim e chega até você? É por meio da palavra. Por meio de nós temos comunhão na palavra. Irmãos, é vital para um filho de Deus, para um cristão, ter comunhão com Deus na sua palavra. Porque é por meio dela que a luz vem até mim e até você. E essa luz vindo até nós, ela põe fim ao caos. E ela coloca ordem na nossa vida, irmãos. Traz paz, traz conforto, traz gozo, traz esperança. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia pela luz do Senhor. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Irmãos, a vida normal cristã, ou a vida cristã normal, é uma vida crescente. A luz tem que ser crescente na nossa vida, né? Ela não pode decrescer, ela não pode diminuir. Não é normal que essa luz diminua. O normal é que ela aumente, é que a nossa comunhão com Deus aumente a cada dia, é que a nossa comunhão na palavra aumente a cada dia, não é? E vá brilhando e brilhando mais e mais até ser um dia pleno, claro. Outro dia o Flávio compartilhou aqui, até que o sol esteja a pino no alto, ao meio-dia, e seja a luz perfeita, para que não haja mais trevas na nossa vida, irmãos. João, agora nós vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 1, aqui fala que aquela palavra, lá de Gênesis capítulo 1, aquele haja, aquele verbo ali, que começou a restaurar todas as coisas, começou a pôr fim, pôs fim ao caos e fim às trevas, que essa palavra, irmãos, é uma pessoa viva. No princípio, era o verbo, né? Haja, é um verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O 2, ele estava no princípio com Deus, desde lá de Gênesis 1:1, ele já estava com Deus, né? Todas as coisas, irmãos, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O 4, a vida estava nele, a vida. Irmão, você vê que quando a luz chega ali, depois do versículo 5, há também o quê? A separação do firmamento, as águas de cima e as águas de baixo. Depois há a separação, o quê? Da porção seca, da terra e os mares. E aí, uma vez que há a porção seca, Deus ordena então o quê? Para que haja vida. Primeiro a vida vegetal, depois a vida animal e por fim a vida humana, em Gênesis 6. Então, a vida estava nele, irmãos. Jesus é vida! Jesus é luz e Jesus é vida. Amém. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, a luz, Jesus tem que ser a minha vida, e a tua vida, a nossa vida, e a nossa luz, que brilha a cada dia mais e mais, numa crescente na nossa vida cristã. E o 5, a luz resplandece nas trevas, mais uma vez então mostrando, confirmando, Gênesis 1, do 2, o 3, o 4 e o 5, haja luz, né, para que não haja mais trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é o pai das trevas, irmãos? É o diabo. Então, e quem é a luz? É Jesus. Então as trevas não prevaleceram contra a luz. E assim tem que ser na nossa vida. Não é normal que na vida de um cristão, Jesus não prevaleça. Não é normal. O normal é que Jesus prevaleça, porque é assim que tem que ser. O meu coração tem que estar inclinado para as coisas do Senhor, para a sua palavra. E dessa maneira, irmãos, as trevas não vão prevalecer na minha vida nem na sua vida. Ó Senhor Jesus, o 6... Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João, o 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito dessa luz. Irmãos, essa luz estava oculta. Os judeus, mesmo olhando, tendo a lei mosaica, eles não sabiam que aquela luz do primeiro dia era Jesus. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento. E João veio para dar testemunho, dizendo que essa luz é Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. O 8, ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O 9, a verdadeira luz, aleluia, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Irmãos, esse é o objetivo do Senhor. Não há justificativa para um filho de Deus andar em trevas. Não há justificativa, porque ele é a luz que ilumina, irmãos, toda a humanidade. Se ele ilumina os incrédulos, quanto mais nós, filhos de Deus. Amém? O 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas nós o conhecemos. Aleluia! O 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esses são os judeus. Eles não receberam o Senhor, eles não creram, rejeitaram e crucificaram o Senhor. Mas o que, que o 12 diz, irmãos? Maravilhoso. Vamos ler todos juntos? Mas a todos quantos o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. E o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 14, e o Verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aquela luz do primeiro dia é a própria glória de Deus, manifestada por meio de Jesus. E hoje nós, irmãos, temos esse Senhor dentro de nós. Glória a Deus! João 8,12, o que que diz? De novo, Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mostrando também que o viver cristão é um viver de seguir a Jesus. Amém. Temos que seguir, temos que buscar. Esse é o viver cristão normal. Né? E assim, irmãos, nós teremos o quê? A luz da vida, a luz que não só ilumina, que põe ordem no caos, né, que traz o equilíbrio para as nossas vidas, mas traz vida e dá vida para nós. E é uma vida eterna, é uma vida incriada e eterna. Aleluia! 1 João 1,5, e a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória seja a Deus. 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. O 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas nas trevas. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos em oculto hoje, naquele dia será revelado. Por isso, irmãos, que aquilo que nós fazemos em oculto seja luz. Amém? Amém? Seja luz, que não sejam trevas. Mas também manifesta os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Né? E os 6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo. Eu acho que perdão, irmãos, é 2 Coríntios, nós estamos lendo primeiro, né? É segundo. Eu coloquei primeiro aí? Me perdoa. É 2 Coríntios, eu estou vendo que está meio, tá meio fora do contexto. 2 Coríntios, por favor, 4, 3 a 6. Amém. Agora sim. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Irmãos, o evangelho é luz. A luz de Deus chega até nós, chega até os homens por meio do evangelho. Do evangelho da glória de Cristo. Quando nós pregamos o evangelho, é a glória de Cristo que está sendo manifestada, o qual é a imagem de Deus, o 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus, o 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, irmãos, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Irmãos, a cada dia, esse Senhor, Ele quer resplandecer do nosso coração. Amém? Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o 2. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Irmãos, ele é a luz, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, irmãos, pela sua palavra poderosa. Então é o oposto do caos. A palavra do Senhor põe ordem e sustenta todas as coisas. No universo, na terra, tudo é sustentado pela palavra de Deus, que é o quê? O próprio Filho, Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, irmãos, primeiramente, Deus vem com a sua luz para eliminar todo o caos, né? E como consequência, irmãos, de nós sermos iluminados, então, o que nós temos? A separação, né? Que lá no versículo 3 fala que Deus, então, fez separação entre o dia e a noite, entre trevas e luz. Então, irmãos, isso mostra também que o viver cristão é um viver de separação. Nós vemos isso na vida de Abraão. Na vida de Abraão, Deus o quê? Ele separa Abraão. Veja, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. O que fala? O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Irmãos, Deus não podia ter abençoado Abraão, tornado ele Abraão, aonde ele estava? Deus é Deus, não é? Poderia? Poderia. Lá junto com a família dele, com o pai dele, lá ele estava nessa época em Arã, mas ele tinha saído de Ur dos Caldeus, e Deus já tinha tirado ele de lá, o pai dele, né? Levou ele para Arã. Deus não podia ter deixado ele lá em Ur, e feito dele ali, né? E ter levado o evangelho ali, talvez para Babilônia. Mas, irmãos, o que Deus quis mostrar com isso? Que ele quer nos separar. Ele quer nos tirar da onde nós estamos. E ele quer nos levar para um lugar santo, separado. Esse é o viver cristão. É um viver de separação. Isso, muitas vezes, irmãos, implica em deixar coisas que nós amamos e apreciamos muito. Você vê, Abraão aqui teve que deixar a sua terra e deixar a sua parentela. Quem não gosta do lugar em que vive? Se alguém chegar para você e falar, saia de Bauru, você vai sair assim, tipo, dando risada? Eu não. Eu gosto de Bauru. Imagine para Abraão. E se alguém chegar para você e falar, ó, deixe os seus parentes, você faria isso com alegria? Certamente não. Mas, irmãos, Deus mostra que a vida de um cristão é uma vida de separação. O 2 fala o quê? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei, o seu nome seja uma bênção. E o 3... abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E por que essa promessa que foi feita a Abraão chegou até nós hoje? Porque ele obedeceu a palavra de Deus e ele saiu. E ele escolheu se separar. Ele escolheu essa vida, uma vida de separação. Então, irmãos, se nós olharmos ali em Gênesis 1, em todos os dias da criação, fala que Deus separou. Separou trevas de luz, separou o firmamento, né, das águas de cima, das águas de baixo, separou a porção seca dos mares, né, e depois fala que quando ele criou os luzeiros, ele também separou o dia e a noite. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida de separação. Nós sabemos que santidade, você se santificar, é você se separar das coisas impuras. Então não é, novamente falando, normal um cristão estar ainda misturado com as coisas mundanas. Não é normal. Não é normal um cristão viver misturado. Irmãos, A vida cristã normal também é uma vida de santificação, de separação. Amém? E o diabo hoje, ele quer justamente fazer com que nós cristãos achemos tudo normal, tudo bem, e não é assim. Nós temos que dizer não para o pecado, não para as coisas mundanas. E é isso que Deus está falando para nós. Separar, né? Separa. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de o quê? Dividir, separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. De que maneira, irmãos, que eu vou ter essa vida consagrada, essa vida santificada, essa vida de separação das coisas mundanas? Por meio da palavra. Então a palavra é luz, e a palavra também vem o quê? Separar todas as coisas na nossa vida, colocar ordem também ao caos. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e o 18. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Irmãos, temos que nos separar. Temos que deixar as coisas mundanas. Temos que deixar o pecado. Isso é o que Deus impõe para nós, que somos filhos dele. Amém? Saiam do meio deles, saiam. Separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu vos receberei. Essa é a promessa do nosso Deus. E o 18. Serei o pai de vocês. Olha que promessa, irmãos. Olha o galardão de nós abrirmos mão das coisas mundanas. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Apocalipse 18, do 2 ao 4. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Irmãos, tudo isso que vocês estão vendo hoje, toda essa glória do mundo, os reinos, tudo isso, irmãos, vai cair. Vai se tornar em nada. Nada. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Irmãos, isso é o que o mundo é. O mundo, irmãos, é refúgio de todo espírito imundo. E as coisas mundanas, por mais aparência de beleza que elas tenham, na verdade, por trás de todas essas coisas, irmãos, é tudo isso. Demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, de todo tipo de ave imunda e detestável. E o 3. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Irmãos, todo governo, todo poder nessa terra se prostituiu com essa grande Babilônia. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha que terrível. E o 4 finalmente diz: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, não é? E para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Irmãos, se nós não nos separarmos, se nós não tivermos um viver de santificação e nos misturarmos, ter um viver misturado com esse mundo, nós seremos cúmplices de tudo isso, e os flagelos desse mundo, quando o Senhor voltar, podem cair sobre nós. Então, irmãos, é uma palavra de advertência para nós. Santificai-vos, saí, separe-se de todas essas coisas. Não se envolvam com essas coisas. E aí, irmãos, qual vai ser o resultado, então? A luz chegou até nós, eliminou todo o caos, não é verdade? Graças a Deus, a nossa vida hoje, irmãos, a gente pode ter uma vida, né, cheia de luz, cheia de o quê? De vida, cheia de, né, da vida de Deus nas nossas vidas, não é? Por meio de nós também nos separarmos, de nós nos santificarmos. E qual o resultado? A consumação de tudo isso. Apocalipse 22, olha só, irmãos, que maravilhoso, do 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição na terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, nós, adoraremos ao Senhor. O 4. Contemplaremos a sua face na sua testa, na nossa testa, teremos gravados o nome dele. O 5. Então já não haverá noite, irmãos. Já não haverá noite. Não haverá trevas. E não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre. Então, irmãos, o resultado de hoje nós vivermos e andarmos na luz, um viver de santificação, separados nesse mundo, é que naquele dia nós não mais precisaremos de luz, de lâmpada, nem do sol, nem da lua, porque o Senhor será a nossa luz. Para que o Senhor possa vir, né, que nós possamos viver na luz do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.